Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Queria, antes de mais nada, cumprimentar a Comissão de Rendeiros da Herdade dos Machados, que aqui está presente em audiência hoje na Comissão. Eu espero não me enganar no conjunto dos nomes que aqui tenho para identificar todos os presentes em representação desta Comissão. Então fazemos já o acerto disso. Vou começar por designar, peço só que se identifiquem para ver se estão todos presentes ou não. Francisco Farinho.
Sou eu.
Muito bem. Fernando Patrício. António Coelho. Manuel Batista.
Não
está. Francisco Pexiga. José Moreno. Bento Carreto. Manuel Engrola. Também está presente, o Dr. Santiago Macias, que é Presidente da Câmara Municipal de Moura, e o Engenheiro Pedro Santos, em representação da CNA. Agora, não creio que me escapou alguém, falta-me alguém?
Não.
Estão todos então, muito bem. Isto é só para efeitos de data, para poderem ficar todos identificados. As regras destas audiências são as seguintes. Normalmente os nossos convidados têm um primeiro período para intervir, têm 15 minutos para fazer a exposição dos motivos para aqui estarem. Eu darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares, estão quatro grupos parlamentares na sala, cinco grupos parlamentares na sala, e cada um deles dispõe de 5 minutos para intervir. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala, que ajuda a ver qual foi o tempo que já foi consumido em cada uma das intervenções para que cada um de nós possa cumprir o tempo que nos é atribuído. Depois de todos os grupos parlamentares terem intervido, eu devolvo-vos novamente a palavra para poderem fazer uma intervenção última sobre alguma coisa que tenha ficado por esclarecer, alguma coisa que queiram ainda adiantar. Portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença em nome da Comissão da Agricultura e do Mar. Vou dar a palavra a
Francisco Farinho,
para intervir. Dispõe de 15 minutos, peço-lhe só que vá controlando o tempo ao fundo da sala e vou-lhe ligar o microfone para efeitos de gravação.
Ok, boa tarde. Obrigado por a vossa disponibilidade. A Comissão de Agricultores naturalmente agradece à Comissão de Agricultura o poder de nos terem recebido. É uma honra para nós estar neste Parlamento, porque é aqui que nós, naturalmente, temos que pôr os nossos problemas que nos afligem dia a dia. Nós somos uma Comissão de Agricultores da Herdade dos Machados, constituída ad hoc, porque cada vez que há um problema na Herdade dos Machados, já andamos sempre a constituir comissões. Isto já lá vão 34 anos e parece que 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, andamos a ter que naturalmente, constituir comissões. E esta é mais uma delas. A Herdade dos Machados é uma herdade situada no distrito de Beja, Conselho de Moura, com 6.108 hectares, 101 hectares, e que foi nacionalizada em 1975. Portanto, os membros que aqui estão, da Comissão de Rendeiros, ou eram trabalhadores da altura, ou são filhos de trabalhadores que lá estavam. Portanto, em 1975, a herdade é nacionalizada e no tempo da AD, 1980, com o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, onde fazia parte desse governo também o CDS, foi entregue reservas à Casa Agrícola, aos proprietários, o resto da terra foi dividido em parcelas. Parcelas essas, divididas numa primeira fase a 94 agricultores e depois mais tarde, mais meia dúzia deles, se não estou em erro, que prefazia os 108, mais ou menos. Nestes 34 anos, dos 94 ou dos 108, porque nós só temos aí dados de 94, mas acho que foram depois mais umas parcelas, neste momento ainda se encontram lá 53 famílias, de rendeiros, 53, os outros por várias causas, uns porque negaram com a Casa Agrícola e quiseram sair, outros por, enfim, por morte, outros por que não pagaram rendas e foram desalojados das terras. Neste momento somos, do 94, somos 53. Ora, depois, passado 8 anos, 9 anos, veio a Lei Barreto e foi nessa altura que foi alargada a pontuação e, como a reserva já estavam entregues aos senhores lá da Herdade dos Machados e à Casa Agrícola, houve 20 agricultores que foram logo afetados por aquela pontuação que tiveram que as reservas serem alargadas e, nessa altura, 20 agricultores foram chamados a ter que fazer um negócio com os patrões, com a Casa Agrícola, portanto, com os proprietários da Herdade dos Machados. Nessa altura, segundo a lei, nem o proprietário se podia negar a receber os rendeiros, nem os rendeiros podiam negar a receber o proprietário. O certo é que esse contrato novo foi feito por mais de 18 anos, 18, 19, na altura era a vigência dos contratos do arrendamento rural, e passado esse tempo de 17, 18 anos, o ano passado, o contrato chegou ao final e esses agricultores tiveram que largar as terras. Nós ainda recorremos para o tribunal e perdemos essa ação em tribunal na comarca de Moura, porque os proprietários alegaram que aquilo era para exploração direta. E então tivemos que largar aquelas parcelas, aqueles agricultores que foram afetados tiveram que largar aquelas parcelas. Ora, nós sabemos que não foi assim, mas não conseguimos provar. Nós sabemos que está ali uma empresa espanhola metida naquilo, a empresa Laboreia, que é uma empresa espanhola que está metida naquilo, e que anda, naturalmente, com negócios com a Casa Agrícola, anda com negócios com a Casa Agrícola, e nós sabemos que aquilo foi para passar, naturalmente, uma das partes para a empresa Laboreia. Neste tipo de... como é que é de dizer, de negociatas, não é preciso comprar terra, basta comprar ações, e a Laboreia tem não sei quanto por cento de ações e a Casa Agrícola tem mais não sei quanto. O certo é que os 20 agricultores foram tirados das terras. Depois, mas esta foi agora a última fase, porque antes dessa fase, no governo do PSD, com o Sr. Ministro da Agricultura, Sevinato Pinto, a Casa Agrícola Santo Jorge é uma empresa agrícola que, não sendo proprietária da terra, era, naturalmente, uma sociedade que estava instalada na Herdade dos Machados. Como já tinham sido dadas as reservas aos proprietários da Casa Agrícola, esta empresa vem também pedir uma reserva de exploração. Não era de reversão das terras, mas sim uma reserva de exploração. Na altura que isso aconteceu, era ministro o Capula Santos, e o Capula Santos, na altura, o seu ministro da Agricultura, o Capula Santos, na altura, reconheceu que a Casa Agrícola tinha direito a uma reserva, sim senhora, mas, atenção, há lá agricultores instalados na terra e só quando as parcelas forem vagando, à medida que as parcelas forem vagando, é que a Casa Agrícola terá direito aos lotes de terras. Ora, nós nunca nos opusemos e não nos opomos a que cada agricultor que está lá queira negociar com a Casa Agrícola, faça como entenda, é de livre vontade das pessoas fazer como entender e lhe apetecer. O que nós nos preocupa é aqueles que querem continuar na terra e que agora, por estarem reformados ou um bocado mais velhos, lhe queira ser tirada a parcela de terra. Porque esses agricultores têm lá, estes jovens todos que aqui estão, que são filhos. Dos únicos que lá está, que apanhou terra, fui eu e foi ali aquele meu amigo que está ali, o Francisco. O resto já são filhos dos reformados que lhe querem tirar a terra. Opa, se nos deram a terra para a gente trabalhar com uma garantia de que a terra seria para futuros filhos, futuros netos, foi isso que nos foi dito e está aí no discurso, a gente entrega-lhe um dossiê, está aqui no discurso do Francisco Sá Carneiro, está aqui que a gente tem isso aqui, tem aqui o discurso. E então, se houve uma garantia que a terra era para os nossos, filhos para os nossos netos, não percebemos qual é a razão que neste momento o Sr. Secretário de Estado acha que os reformados já não têm, quer dizer, validade para estar na herdade dos machados. Ora, então sendo assim, a gente não conhece lei nenhuma, eu tenho que dizer isto, a gente não conhece lei nenhuma que impeça um reformado de trabalhar. E sendo assim, não percebemos como é que vão buscar agora médicos reformados para o Serviço Nacional de Saúde. Não percebemos porque é que reformados do Exército, da Marinha, da GNR, ocupam casas do Estado e nem lhes é aplicada a mesma lei. Também já estão reformados. Então, nós entendemos que o Sr. Secretário de Estado não tem razão, não tem razão nenhuma, e por isso a nossa discordância, e quisemos fazer chegar isto, portanto, ao conhecimento de Vossas Excelências, dos grupos parlamentares, da Comissão de Agricultura, epá, naturalmente pedindo-lhe que sensibilize o Sr. Secretário de Estado, porque nós não estamos de acordo com este despacho, porque ali não se encontram 16 rendeiros reformados. Esses 16 rendeiros reformados têm filhos, têm netos e é dali que comem. Os filhos estão a tratar dos pais porque têm uma reforma de miséria de 300 euros de reforma. E por isso é que nós estamos aqui para nos a ver se os senhores deputados sensibilizam o senhor secretário de Estado, que isto, afinal de contas, é mais uma aberração daquelas que muitas por aí há. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vou dar agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir. Ainda tendo tempo, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, o Sr. Presidente do Município, provavelmente. Faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Mas eu creio que, efetivamente, depois desta intervenção do Francisco Farinho, não há muito mais a dizer, tal foi a clareza dos argumentos e, sobretudo, a força das convicções do Francisco Farinho. Aquilo que o Presidente da Câmara pode dizer é que naturalmente está solidário com esta luta dos rendeiros da herdade dos machados, que envolve centenas de pessoas, e numa altura em que tanto se fala do abandono das terras e numa altura em que nós temos problemas de desertificação no interior, parece-me um pouco bizarro, para dizer o mínimo, que pessoas queiram trabalhar a terra e que esse interesse, essa motivação em querer trabalhar a terra lhes seja vedada. Pensamos que isto é uma questão da mais elementar justiça, ainda para mais num ano em que estamos a falar da agricultura familiar, em que falamos da economia de pequena escala e em que estamos a falar do esforço de pessoas. Eu nunca vi nenhum destes agricultores, nenhum Porsche, nenhum Ferrari. Estamos a falar de agricultores que trabalham a terra, que tentam muitas vezes um complemento para aquilo que são as pequenas reformas dos pais e que naturalmente parece-nos da mais elementar justiça que eles possam continuar a trabalhar a terra. Portanto, não há muito mais a dizer. Acho que o Francisco Farinho foi de uma clareza meridiana nos argumentos que expôs. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Vou dar agora então a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Nós tínhamos consensualizado que a Sra. Deputada Helena Pinto, como está, tem outra comissão que seria a primeira a intervir. Faz favor, dispõe de 5 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a delegação que chega da Herdade dos Machados, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moura, agradecer a vossa presença e começar por lhes dizer que é muito importante estarem aqui na Assembleia da República. O Sr. Francisco Farinho disse que era uma honra estar aqui na Casa da Democracia, mas também é muito importante e também é uma honra, tenho a certeza que para todos os deputados e deputadas, recebê-los e ouvir de viva voz os vossos problemas, os vossos argumentos e as vossas razões. É para isso também que existimos, ou melhor, será sobretudo para isso que existimos. Por isso, cumprimentá-los, dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entendemos muito bem aquilo que nos expõem. De facto, é uma situação até um bocadinho estranha, deveria ser estranha nos tempos que correm. Faz tantos apelos ao regresso à terra, faz tantos apelos ao cultivo, faz tantos apelos para que as pessoas se mantenham nos locais e depois existe um despacho que, do meu ponto de vista, é um despacho completamente desajustado, não tem nenhuma justificação, que no fundo vem retirar, pelo que eu entendi, da vossa intervenção e dos vossos documentos, 2 mil hectares, de uma herdade que tem 6 mil, portanto estamos a dizer que os proprietários da herdade têm a maior parte do terreno, onde estão um conjunto de agricultores que, como é natural, passaram aos seus filhos e já até aos seus netos o cultivo daquelas terras e, tanto quanto sei, também com culturas diversificadas, o que também é muito importante e, no caso concreto, até do Alentejo. Por isso, eu acho que da nossa parte, aquilo que faremos, já fizemos uma pergunta ao Governo, mas utilizaremos todos os instrumentos ao nosso dispor, por um lado para questionar o Governo, o Sr. Secretário de Estado que fez o despacho, mas também a Sra. Ministra, porque é responsável pelo Ministério, e no sentido de que se expliquem porque é que tomaram esta posição, mas sobretudo que o despacho seja revogado. Parece-me que esse seria o caminho mais sensato até, era revogar esse despacho. Porque, de facto, existe um compromisso com... Peço desculpa. Existe um compromisso com os rendeiros. Temos aqui dois que ainda estão desse tempo. Existe, e de facto o que vocês nos trouxeram e distribuíram, e se me é permitido, eu gostaria de ler aqui uma pequena parte do discurso de Francisco Sá Carneiro. Ele diz assim, estive ontem, já agora uma declaração de interesses, Sr. Presidente, eu também sou do Distrito de Beja, nascida lá, e por isso estas coisas... Às vezes também percebemos o que se passa. Então disse Sá Carneiro, estive ontem no Distrito de Beja, Conselho de Moura, participando na entrega a muitos dos 94 trabalhadores permanentes da Herdade dos Machados que se inscreveram para receber parcelas individuais de olival, figueiral e outros tipos de terra que andam para algumas dezenas de hectares para cada um em cerimónia de grande simplicidade. Tive pena que a televisão não tivesse permitido que assistissem tanto à cerimónia como ao convívio que se seguiu. Ninguém lhes perguntou a que partido pertenciam nem qual a sua ideologia. Bastava serem trabalhadores permanentes da herdade e terem manifestado interesse na aquisição da terra dentro de condições fixadas. A esperança com que encararam o ato foi extraordinária e todos eles demonstraram que estavam ultrapassadas há muito as divergências partidárias patentes. Alguns não ocultaram que pertenciam a partidos e a forças de oposição e até daquela mais aguerrida e que mais dificuldades tenta criar ao Governo. Foi fácil e espontâneo participar nessa nova esperança que levaria à distribuição de terras. E aqueles que militavam ou simpatizavam com partidos mais contrários ao Governo, que mais o têm atacado, tinham uma preocupação curiosa, a de que a terra lhes não fosse no futuro tirada e que pudessem passar para os seus herdeiros e para os seus filhos. Foi fácil garantir-lhes de que é assim. Repito, foi fácil garantir-lhes que é assim. Enquanto formos governo e maioria, ninguém lhes tirará a terra e depois da revisão da Constituição poderão mesmo adquiri-la em plena propriedade. De facto, mais que não fosse, era preciso cumprir este compromisso. Eu acho que mesmo legalmente o despacho do Secretário de Estado não está correto, porque faz a posteriori, impõe a posteriori as condições que são de início da atividade. Não é de quem já lá está, mas mesmo que assim não fosse, termino, eu acho que este compromisso deveria ser cumprido para os trabalhadores da Herdade dos Machados. Muito obrigada e peço desculpa por ter que me retirar, não levem a mal, mas a outra comissão chama por mim e eu tenho que também cumprir. E muito obrigada, Sr. Presidente, e aos outros grupos parlamentares por terem permitido que eu falasse primeiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está mais do que justificada a sua ausência. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Mário Simões. Ponto de ordem não existe, Sr. Deputado, mas é uma interpelação à mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não queria intervir. Eu aqui, como sabem, sou um deputado do Distrito de Beja e tenho acompanhado e conheço este processo. queria cumprimentar o Presidente da Câmara e todos os acompanhantes e dizer que era a minha vontade poder intervir aqui, mas como estou noutra comissão também, eu não sou desta comissão, como sabem, estou noutra comissão com a Assembleia Legislativa dos Açores e, portanto, estamos ali num debate sobre um projeto de lei que eu tenho que intervir e, portanto, não vou poder estar aqui também por essa razão, mas que acompanharei isso com os deputados do Partido Socialista. Aliás, nós já tivemos também a Moura e, naturalmente, faremos o melhor possível para que este processo vá para bom porto e, na altura devida, o Partido Socialista usará
da palavra
o deputado Miguel Freitas. Muito obrigado pela atenção.
Está percebido. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Mário Simões. De seguida, darei então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada que se vai ausentar trouxe um discurso de Sá Carneiro que eu conheço. Terei também todo o gosto em lhe fazer chegar discursos suprapartidários do atual Primeiro-Ministro e que possa também fazer uso deles nas vossas intervenções políticas e em plenário. Porque é importante salientar que não só Sá Carneiro falava sobre o país e os interesses do país, também o atual Primeiro-Ministro o faz bastas vezes. Com certeza. Sr. Presidente, caros convidados, tenho pena de não ter podido estar convosco na visita que tinha projetado à Herdade dos Machados para estar convosco. Como sabem, infelizmente, por motivo de falecimento do meu avô, como penso que é do conhecimento de todos. E o meu avô ensinou-me que a palavra é uma escritura e é selada com um aperto de mão. Esse é o compromisso maior entre os homens, mais do que aquilo que muitas vezes é escrito. Esse compromisso do Estado para convosco foi um compromisso de aperto de mão. Foi um compromisso de Francisco Sá Carneiro em representação do Estado português para convosco. E esse compromisso, naturalmente, porque o Estado é pessoa de bem, é um compromisso que tem que ser respeitado e é um compromisso que tem que ser cumprido. Sá Carneiro dizia, e vou falar de cor, numa intervenção que fez antes da entrega das terras nos Machados, penso eu, em Figueira de Cavaleiros, dizia que a entrega de parcelas de terreno a agricultores era uma forma de tirar a reforma agrária do assunto político e colocá-la como assunto agrícola que ela efetivamente é. E a matéria que nós temos hoje sobre a mesa tem que ser vista não como matéria política de chicana e de ataques entre partes, mas sim tratada com esta elevação, como assunto agrícola e, naturalmente, com os direitos associados. Parece-me que, e não quero teorizar isto do ponto de vista jurídico-político, quero fazer-vos uma intervenção de bom senso. Parece-me que, tendo em conta a razão que vos assiste, muitas vezes, pela confusão que pode existir entre a posse da terra ao abrigo da entrega de parcelas de terreno para exploração, não vou falar da questão da reforma, que eu acho que efetivamente o governo deve clarificar. E acho que muitas vezes os governos, qualquer deles, qualquer um, qualquer ministro, muitas vezes tenta agarrar-se, não por má fé, mas por preciosismo legal à prática instituída e tentar consagrá-la de forma material, mas a verdade é que nem sempre isso corresponde a uma ideia de justiça. E quando assim não é, e quando isso acontece, naturalmente devemos saber corrigir essas matérias. E por isso dizer-vos que me parece que não devem permitir que se passe a ideia de que querem, de forma também administrativa, passarem a ser proprietários. Para passarem a ser proprietários, obviamente existe um outro problema. E esse problema tem que, obviamente, ter uma resolução contratual entre as partes, obviamente exercendo o direito de preferência para poderem adquirir as terras. Essa é a segunda parte do problema. A primeira parte do problema é, naturalmente, clarificarmos esta confusão jurídica que tem a ver com o facto de os proprietários rendeiros estarem a reformar-se e não poderem continuar aquilo que naturalmente é um direito que lhes assiste, independentemente do direito legítimo consagrado na Constituição à vossa reforma. Por isso, acho que, para bem de todos, as discussões devem ser colocadas com mais racionalidade e com mais seriedade, devem naturalmente lutar pelos direitos que vos assistem de poder continuar a explorar as parcelas do território que em 1980 o Estado português, através do Primeiro-Ministro, vos cedeu, vos entregou, mas naturalmente penso também será importante para os vossos descendentes que clarifiquem depois a permanência nessa parcela de território para que no futuro outras situações de constrangimento não possam vir a surgir. O PSD irá naturalmente continuar a acompanhar esta matéria com atenção, com preocupação na defesa intransigente dos direitos que os agricultores têm nesta matéria e, naturalmente, falar com o Governo sobre esta problemática e apresentarmos o nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar os rendeiros da Herdade do Machado, Sr. Presidente da Câmara, representante da CNA, e dizer que, de facto, nós julgamos que este caso tem, quer do ponto de vista do modo, como do ponto de vista do processo, de facto, que ser criticado. Primeiro porque não me lembro de um caso com esta gravidade que não tenha merecido, no mínimo, uma conversa entre a Direção Regional da Agricultura e os rendeiros, isto é, aqueles que estavam implicados no assunto. E, portanto, falta de diálogo é, desde logo, a primeira crítica que nós fazemos ao Governo e à Direção Regional da Agricultura nesta matéria. O mínimo, as pessoas deviam ter sido convocadas para uma reunião e não ter sabido desta decisão por via de cartas enviadas aos respectivos interessados. Em segundo lugar, o recurso a uma lei de 91, 23 anos depois, mostra bem, por um lado, que esta não é uma questão de prática instituída, porque se houvesse prática instituída nesta matéria, certamente durante 23 anos essa prática tinha sido implementada e ao final de 23 anos que se recorre a uma lei, e naturalmente nós temos muitas dúvidas sobre o recurso a esta lei para este caso muito concreto. Em terceiro lugar, nós consideramos que há aqui uma questão que não é tida em conta minimamente relativamente a esta decisão. A atividade agrícola é uma atividade que tem o seu tempo próprio. Naturalmente que os rendeiros da Herdade dos Machados fizeram os seus investimentos. E ao fazer os seus investimentos, esses investimentos têm um período de retorno. Portanto, nós não compreendemos porque é que passar do estado de não reformado a estado de reformado altera-se o conjunto de compromissos que os agricultores têm face àquilo que foram os seus investimentos, em que é que isso se altera para que haja esta decisão. Finalmente, como alguém aqui dizia, também estranhamos muito que neste caso concreto, os reformados não possam continuar a desenvolver a sua atividade. Bom, mas para além disso, como também aqui ficou muito claro, a preocupação destes rendeiros é não apenas a sua própria situação, mas a questão da sucessão. Isto é, se os seus filhos ou os seus netos querem continuar a trabalhar a terra, por que razão essa possibilidade não lhes é dada? E, portanto, face a isso, o Partido Socialista tem uma posição muito concreta e que, como sabem, fizemos uma reunião no Machado. Normalmente estas reuniões servem para fazer perguntas, mas eu sinceramente não tenho perguntas para vos fazer, porque todas as que tínhamos fizemos na reunião que tive em Moura e, portanto, tenho o assunto praticamente com todas as referências. Não há nenhum elemento novo para o Partido Socialista nesta matéria, aguardando nós respostas àquilo que foram as questões que colocámos. Mas temos, naturalmente, aqui a ideia de que, primeiro, era fundamental que houvesse suspensão imediata deste processo. Porquê? Porque no próximo final de outubro, a execução da decisão far-se-á se não houver um travão a esta ordem de despejo aos reformados da herdade dos Machados que desempenham a sua atividade de rendeiros. E, portanto, a primeira grande questão é suspender de imediato, encetar diálogo com as pessoas, procurar encontrar caminhos com as pessoas que estão implicadas nesta matéria e, naturalmente, também queremos saber exatamente qual é a situação que o Estado tem com a Casa Agrícola Santo Jorge neste momento. Porque é evidente que, por parte do Partido Socialista, não há nenhuma atitude relativa à questão da Casa Santo Jorge. Nós o que achamos é que há aqui uma injustiça face aos rendeiros e o problema deve ser resolvido entre o Estado e os rendeiros. E se o Estado tem algum problema com a Casa Agrícola Santo Jorge, que resolva o problema com a Casa Agrícola Santo Jorge. Portanto, o Estado aqui é pessoa de bem em ambas as partes, quer relativamente aos rendeiros, quer relativamente à Casa Agrícola Santo Jorge, e, portanto, o que nós esperamos é que essa questão também seja clarificada. Termino, Sr. Presidente, muito obrigado. Naturalmente que estamos preocupados com o presente, queremos que se resolva rapidamente esta questão do ponto de vista desta situação concreta que agora foi criada, mas que evidentemente também temos preocupações relativamente ao futuro e, portanto, que este seja o momento para resolver o problema, não apenas o problema presente, mas também o problema futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também, já recebemos há bocado também em audiência, e percebemos as vossas preocupações. Mas o que é facto, disse aqui o Sr. Deputado Miguel Freitas, que fizeram investimentos, mas parece que 10 em 10 anos há problemas, portanto, e que não fazem investimentos precisamente por causa disso. Ou seja, todo este processo pode ter sido muito bem intencionado, mas nunca foi claro. E o que é facto é que também saíram prejudicados por causa disso. Ninguém quis fazer investimentos porque não sabia amanhã se a terra lhe pertencia ou não pertencia. Não se recorreram alguns a fundos comunitários, porque se calhar, não tendo um contrato de arrendamento que tinham que cumprir os 5 anos que a lei manda para os investimentos, portanto, tudo isto nunca foi claro. Aquilo que eu espero é que isto que tenha um fim, que seja claro e que seja de interesse para todos, porque percebemos perfeitamente, eu percebo o que é ter terra e ficar sem ela, mas como também percebo proprietários que eram donos de terras e ficaram sem elas. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas, compreendo os dois. Tirar a terra a quem é dono ou a quem é amanha é sempre uma dificuldade muito grande. Mas a dificuldade também é para os outros, não é só neste caso. É uma dificuldade grande que nós todos temos, independentemente, nós já sabemos como é que ela foi adquirida nos outros tempos. O que é facto, a grande parte de terra que se conhece é adquirida porque alguém a compra e alguém a paga. Mas o que eu estava dizendo é que tem que se clarificar isto. E parece que isto tem mais a ver aqui com um caso, no fundo, jurídico. Perceber aqui, esclarecer este caso jurídico, se é do antes, se é do após. Porque há aqui também uma parte, salvo erro, que eu gostava que me esclarecessem, e perguntar se algum dos beneficiários requereu ao Estado a transmissão do arrendamento para os seus filhos ou para os seus netos. Se alguém requereu em tempo... isso é bom que seja. Se requereu isso, foi aceite ou não foi aceite? Mas parece que havia aqui, portanto, dentro disto tudo, havia aqui uma janela para quem o fez não ter problemas. Foi aceite e hoje está feito. Certo? Portanto, eu não sei porque é que alguns recorreram, outros não recorreram. Pode haver aqui... Se é dada a hipótese, uns querem e outros não querem, então o que é que vamos dizer? Aqueles que quiseram têm o assunto resolvido, os que não quiseram não têm o assunto resolvido. Eu entendo que a parte da compra... Isto é o meu entendimento, depois os senhores terão a toda a coisa a dizer. Portanto, nós temos aqui para esclarecer dúvidas e para perceber melhor as coisas, para depois também utilizarmos esses argumentos a quem de direito para dizer que isso então não é bem assim. Portanto, é precisamente porque nós ouvimos, é para isso. É para sermos esclarecidos e depois termos a nossa opinião e então varmos a nossa opinião daquilo que é aqui discutido e daqui as dúvidas que temos para serem retiradas e a quem direito dizer, afinal de contas, há aqui qualquer coisa que não bate certo. É esse o nosso papel, pelo menos é esse o papel que eu desempenho aqui e penso que os meus colegas a mesma coisa, é ouvir as duas partes e tentar chegar aqui ao entendimento, perceber onde é que está o erro. E eu percebo isso, portanto, mas aquilo que eu gostava de perguntar, porque também foi dada a oportunidade, eu sei que é mais difícil, de comprarem as terras, e é mais difícil. Eu gostava de saber também o rendimento que essas terras têm para vocês, o rendimento anual de cada cultura que se tira, para perceber aqui, quer dizer, o rendimento que vocês têm, vocês têm do tipo de culturas que são lá utilizadas e se têm ou não têm futuro, se é ou não é a base, a vossa base de sustentação. E se com isto resolvido, se poderiam ou não, com isto tudo clarificado, fazer investimentos, se tinham hipóteses, fazer investimentos e rentabilizar mais a terra. Meus amigos, eu estou totalmente à vontade nisto, não venho aqui para agradar e para baterem palmas, às vezes eu tenho toda a razão, não sei se tem, não, se não tem, eu tenho que vos ouvir, tenho que ouvir a outra parte. Portanto, continuo e com isto termino, dizendo que só ouvindo e esclarecendo as coisas é que podemos chegar a algum entendimento. E é isso que eu tenciono fazer com vocês. Espero que isto tudo se esclareça, corra tudo bem e que saiam todos satisfeitos e com a lei cumprida nestes casos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar a delegação aqui presente, a Comissão dos Rendeiros da Herdade dos Machados, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e cumprimentar também a CNAC, o Sr. Representante, Engenheiro Pedro Santos. Eu sou membro desta Comissão Parlamentar, normalmente coincido, como é o caso de hoje, com outras reuniões a que eu também estou incumbido e raramente participo nos debates desta comissão, ainda para mais num processo que tem sido acompanhado diretamente e de forma próxima pelo meu camarada João Ramos, eleito pelo Distrito de Beja, membro efetivo e coordenador deste grupo parlamentar nesta comissão, que, como já foi aqui adiantado e explicado, por razões familiares, teve mesmo impossibilidade de participar na reunião de hoje, e é por isso que, em nome do grupo parlamentar do PCP, eu não podia deixar de estar com uma saudação muito, muito forte a esta intervenção que está a ser feita pelos rendeiros da Herdade dos Machados. E não estou aqui para agradar, mas estou aqui para dizer que tem toda a razão. Uma coisa não significava a outra. É porque é justiça, é porque é da mais elementar justiça dizer que os rendeiros têm razão, do nosso ponto de vista. E como não é só o PCP que aqui já o disse e já o reconheceu, que os rendeiros têm razão e que e é uma frase antiga que valia a pena ser lembrada mais vezes, é que a palavra é escritura, pelo menos devia ser, e que o Estado é a pessoa de bem, ou pelo menos devia ser. Nessa circunstância, a conclusão óbvia é os rendeiros têm razão. E, portanto, como sabem, o PCP tem vindo a acompanhar de perto este processo e a conhecer e a contactar com os rendeiros até ao nível local. O meu camarada deputado, vosso vizinho, por assim dizer, ali em Moura, tem essa intervenção presente. E, provavelmente, pelo distanciamento que tem a ver com o facto de não ser muito habitual e constante esta proximidade a estes assuntos da minha parte, eu posso dizer que fico simultaneamente com muita honra de reunir na Assembleia da República com esta Comissão, mas ao mesmo tempo com uma grande indignação e até uma grande perplexidade pelo tempo perdido, por um problema que escusava de estar a acontecer. Porque nós não estamos aqui à procura de uma solução por uma fatalidade que aconteceu. Nós não estamos à procura de uma maneira de resolver, vamos lá ver, uma calamidade que acontece, uma coisa que ninguém tem controle sobre ela, que não pode impedir. Isto é um problema que foi provocado por alguém. E eu discordo que se diga que, sendo um problema agrícola, isto não seja um problema político. Isto é as duas coisas. Isto é um problema agrícola e é essencialmente um problema político, porque é uma questão de vontade política. Agora, já não estou de acordo que se diga que isto é um problema jurídico, porque isso é que não é. Porque nós não estamos a falar de uma caixa fechada que não temos, para a qual não temos a chave, e que andamos à procura de gazuas e berbequins para tentar abri-la e que ninguém consegue. Não é isso. A gente está a falar de despachos que alguém os assinou. Quem? O Governo. E estamos a falar de legislação que é aprovada, que pode ser interpretada, e até com despachos interpretativos e normas interpretativas sobre decretos. Nem é preciso estar a mudar a legislação, que até talvez fosse o mais justo, no bom sentido. Para pior já basta assim. Mas para interpretar corretamente aquilo que durante anos levantou pontualmente dúvidas e deturpações, qual é o critério? Qual é o critério das coisas? Olha, já foi lido o discurso do governante que assumiu perante os rendeiros o compromisso de que, para os seus filhos e para os seus netos, salvo erro, é o que está no texto do discurso, para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações vindouras, poderão continuar a ser rendeiros. E que ninguém vos tem que obrigar a ser proprietários se quiserem ser rendeiros. Mas quem é que vos tem que obrigar a comprar terras que não querem comprar?
Ninguém obrigou.
E, portanto, ninguém vos pode atirar à cara, desculpem a expressão, senhores deputados, ninguém pode atirar à cara, não compraram, comprassem. Isso é inaceitável. E, portanto, aquilo que era exigível hoje à tarde, e havia condições para isso, amanhã de manhã, era um despacho a revogar o anterior e resolver o assunto. E, portanto, encaminhando-me para o final, Sr. Presidente, em nome do PCP eu queria dizer o seguinte. Há aqui uma atitude que é decisiva e que nós queremos daqui saudar, que é a unidade da ação dos rendeiros, a sua vontade de intervir e de deslocarem-se até a todas as instâncias para que seja reconhecida a razão que vos assiste. Esta intervenção que estão a desenvolver, esta ação, esta unidade, esta mobilização e a continuação da luta, isso vai ser uma questão decisiva e insubstituível. Queremos daqui saudar isso. Queremos, digamos, uma pergunta que é, ao fim e ao cabo, um convite a que possam esclarecer quaisquer dúvidas. Existe ou não existe a vontade de continuar a trabalhar a terra, de desenvolver o investimento, de levar mais longe o investimento, assim haja condições e deixe de ser retirado o direito que estão a querer retirar por parte do Governo? Nós levantámos o problema. A resposta que o Governo nos deu, por escrito, vem demonstrar que não é um problema jurídico e se calhar nem é um problema agrícola, é um problema político, de vontade política de responder de facto àquilo que é a justa causa que está, que assiste aos rendeiros e que a Câmara Municipal, o município de Moura tão corretamente está aqui também a apoiar e a solidarizar-se, que nós também saudamos por isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão concluídas as diferentes intervenções dos grupos parlamentares. Vou devolver-vos a palavra para as alegações finais, assim entenderem. Faz favor.
Presidente Randeiros, da Herdade dos Machados. O que tenho a dizer sobre isto é o seguinte. Primeiro, não é a nossa vontade estarmos aqui onde estamos. Ninguém veio de livre vontade aqui. Nós estamos aqui porque nos criaram um problema, têm-nos criado problemas ao longo destes 34 anos, e por isso é que nós aqui estamos. Não é de livre vontade que nós aqui estamos. Primeiro. Segunda questão. Ninguém, mas ninguém interferiu nos outros rendeiros que queiram negociar com a Casa Agrícola. Ninguém. A Comissão nunca se opôs, nem se opõe a que a Casa Agrícola, cada rendeiro, negocie como quiser. Agora, o que não estamos de acordo é que sejamos apunhalados, apunhalados por as costas, sem nos contatar, sem nos dizer nada, um simples ofício apunhalar em 14 colegas nossos que são por só por estarem reformados. Outra das questões que eu queria aqui levantar é, nós ali no Machados, com 33 hectares cada um, temos governado a nossa família, dos nossos filhos e dos nossos netos. 33! Olha, são 10 de Olival, 20 de Terra Limpa e 3 de Figueiral. E com 33 hectares dá para comer uma série de pessoas de família. Estou com muita dúvida que os proprietários com 4 mil não consigam comer. Está a perceber? E só tem lá 3 ou 4 funcionários. E nós somos 53 famílias, 53, mais os descendentes, como é normal, as mulheres, os filhos, os netos. Somos 200 e tal pessoas. Nós não ocupamos nada. Nós nacionalizaram aquilo, não fomos nós que a ocupamos. E ainda mais, vão ter que perguntar à Casa Agrícola onde é que estão as indenizações dos trabalhadores que apanharam terra, que só lhe foram pagas 5 do Estado. Os outros anos todos, eu tinha 22 anos de trabalhar para a Casa Agrícola, 22, com mais 34 que tenho por minha conta, são 56, só recebi 5 do Estado. Onde é que andam os outros todos? Será que a Casa Agrícola e os proprietários só têm direito a receber terra? Não terão direito a receber mais nada? Tenho dito.
Muito bem, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ainda tem algum tempo. Peço, exatamente, e que se identifique para ficar depois na gravação também identificado.
O nome, Francisco Figa. O senhor deputado há bocado disse que houve, portanto, rendeiros nossos que passaram a terra para seu nome. E perguntou porque é que os outros não seguiram o mesmo caminho. Não seguimos. Disse.
Se alguém recreou a passagem para, sim, o sucessor.
E os primeiros.
Não foi compra de
terra. Não, eu não disse compra. Isso foi a sucessão da terra de pais para filhos. Foi o que o senhor disse, o senhor focou. E eu posso responder: é que os primeiros, em 2005, temos aqui um colega nosso. 2002, que isso aconteceu, mas no atual, em 2014, o atual Ministério da Agricultura, Direção Regional de Évora, recusou a 3 ou 4 elementos que tentavam fazer o mesmo. Esse é um caso desses, em que já não me autorizaram a transmissão da terra para meu nome, a mim e a alguns colegas mais. E ainda a resposta que o meu colega Farinho já respondeu, posso dizer que a gente vive com algumas dificuldades, mas dá para sobrevivermos. Aquela área dos 30, 34 hectares por nós, porque a nossa é uma agricultura familiar, dá para sobrevivermos. É? Com dificuldades. Dificuldades porque, como o meu colega também disse, não podemos, por vezes, recorrer às ajudas comunitárias porque não nos deixam. Porque os tais contratos, aquilo tem que ser o mínimo de 5 anos, mas com dificuldades vamos sobrevivendo. nós, os nossos filhos e os nossos netos. Alguns já têm netos. Portanto, era só para responder que só não houve transmissão porque o atual governo não permitiu, ou melhor, o seu secretário de Estado, na sua direção regional, Débora. Fizeram em 2002 e em 2013 de pais para filhos e no momento atual, no ano de 2014, foi-me recusado a mim e mais três ou quatro companheiros. A transmissão do contrato.
Não. Isto é assim, só, desculpa,
posso,
só para perceber
como. Sim, senhor deputado, é melhor não entrarmos. Os grupos parlamentares também podem pedir reuniões com os nossos convidados, não é?
Não, é só para dar.
Mas, faz favor, faz favor.
Na herdade dos Machados, que lhe foi passada à terra de pais para filhos em vida. Não sei qual foi o critério, nem qual foi o critério, se era a lei que permitia isso, mas foi-lhe passada em vida. Agora, já mais alguns filhos de agricultores que estão vivos tentaram a mesma sorte e isto tem-lhe sido negada. Só depois de morrer é que lhe é passada a terra de parcela para os filhos. Ora, mas se aqueles que estão para morrer já estão reformados, agora os reformados que querem lhe atirar, até nunca passa. Está vendo? Já entendeu agora. Pronto, muito obrigado.
Muito bem. Queria, em nome da Comissão de Agricultura, agradecer a presença da Comissão de Rendeiros de Herdados Machados, saudar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o representante da CNAC também aqui se encontra, e dizer aos senhores deputados que não há mais nenhum ponto na nossa ordem do dia para hoje e, portanto, estão encerrados os trabalhos. Agradecendo uma vez mais a vossa presença também.